Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 38. Às 9 horas da noite, dois vultos tinham se aproximado um do outro, junto à igreja da Lapa do Desterro. Eis-me aqui, senhor, disse Manduka, a misteriosa personagem, com quem de plano se a encontrava. Bem, venha o senhor comigo, respondeu-lhe o desconhecido. Mas de que se trata?
Não há tempo a perder, tornou-lhe o homem. Entremos naquela sege que ali nos espera. E enquanto ela rodar, eu lhe explicarei tudo.
Manduka, que automaticamente se tinha deixado levar pela mão, logo que ouviu o rodar da sege, começou de novo o interrogatório. Para onde vamos?
Para minha, a que fim?
O senhor vai vestir-se de mulher? Exclamou Mandua, então, que diabo quer isto dizer?
Não convenho em semelhante asneira. Há de convir quando souber das críticas circunstâncias em que nos achamos.
Pois então fale, fale.
Amba, ande poi.
Que a jovem viúva dona Lucrécia detesta fosamente a bela filha de Hugo de Mendonça.
Homem, ainda não reparei nisso, mas hei de pensar a tal respeito.
Detestando-a, como fica dito, determinou perdê-la, e achou que o melhor meio para isso era sacrificá-la a Brás Mimoso.
E o mais é que foi bem pensado.
Deve ser um sacrifício casar-se uma mulher com aquele composto de postiços.
Ora pois, sabendo Lucrécia que apuros comerciais ameaçam a Hugo, o qual para salvar-se deles tratava de um casamento entre Otávio e Dona Honorina que aborrece.
Quero dizer que estima a este homem ainda menos que a Brás Mimoso, a atilada viúva, que se finge amiga de Dom Honorina, foi à casa desta, e com sua conhecida habilidade convenceu-vina de que devia fugir para um convento, a fim de não se casar com Otávio. E foi um conselho muito bem dado. O caso terá de passar-se pelo modo genzidi, uma sege está dada na primeira esquina distante da casa de Hugo e do lado da cidade. Dona Honorina, quando ouvir dar 10 horas, sairá da casa e entrará na sege. Logo depois entrará a Dona Lucrécia. Ambas as moças estarão mascaradas. E a sege partirá.
Bravo!
Tomara eu saber quantas semanas levarão a arranjar um plano tão intrincado. Essas moças são capazes de fazer uma revolução política no mundo. Mas, em lugar de ir parar a porta e abrigar-se no seio de um convento, Dona Honorina será sua família sacrificada a Brás Mimoso.
Que mixódia.
Jo.
Ora, eu que amo ardentemente a Dona Honorina, e que por ela vê-lo sempre, pude penetrar esse pérfido segredo, e fiz também o meu plano, ainda não conhecia, e pois, não contava com o senhor. Comprei vestidos de mulher, e uma máscara para mim, disposto a ir às 10 horas sentar-me na sege ao lado de Dom Honorina, antes que Dona Lucrécia o fizesse. Essa é que é uma dos diabos. Encontrando-o, porém, ouvindo a confissão do seu amor e simpatizando logo muito com a sua fisionomia nobre, distinta e luminosa, determinei propor-lhe fugir com Dona Honorina, ir pô-la no convento, salvá-la de Brás Mimoso, porque enfim eu não sou egoísta, se se descobrir isso. O senhor pode casar-se com ela e lavar-lhe a mancha, e eu não posto.
Homem, não é melhor nos declarar ao chefe da polícia como?
Publicar a fraqueza de uma pobre moça.
Então, dirijamo-nos a seu pai, para fazê-la vítima de seus justos furores. Antecipemos do que ocorre a mesma Dona Honorina. Ela se não recolherá ao convento e casar-se-á com Otávio. De certo, o caso é grave. Se me dessem ao menos 3 dias para meditar sobre a matéria,
chegamos-nos, a Pace. Venha vestir-se e, oh, homem, escute.
Estou quase crendo que o senhor tem medo de encontrar-se amanhã com Brás Mimoso.
Que é lá isso? Ora, eu lhe mostro entrando e vista-me de mulher.
Venha. A sua missão é sagrada. O senhor Manduka já tem ares de cavaleiro andante. O desconhecido acabava de lembrar-se de Dona Quixote. Logo depois, Manduka estava em um pequeno sótão, onde achou tudo quanto era necessário para vestir-se de mulher. Confundam-se todas as senhoras, pois lhe asseguramos que, em menos de 15 minutos, o rapaz estava completamente vestido de mulher, era um gosto vê-lo. Um vestido de seda verde, que 8 meses antes estivera muito na moda, por ser em demasia curto, lhe deixava à mostra um bom palmo de finíssimas pernas, e 2 imensos pés terrivelmente apertados em sapatos de lã. O desconhecido pendurou-lhe, como melhor pode, 2 cachos postiços aos lados da fronte, e depois escondeu-lhe os cacabelos com uma touca cheia de renangas e encarnadas, mas com tanta inabilidade o fez, que a touca mostrou-se na posição inversa que deveria ficar, isto é,
a frente ficou para trás. Finalmente, um longo xale de seda já usado embrulhou desarranjadamente o corpo de Manduka.
Bem, disse o desconhecido, lindíssimo. Está mais belo do que o amor, esbelto como uma palmeira. É uma virgem, uma vestal completa.
Vamos, vamos, exclamou o pobre Manduka entusiasmado com o elogio pomposo que lhes ia o desconhecido. E disse à escada a ele, eu fiz em hora improvisada, com esse andar asselvajado e rude, a próprio das pessoas afeitas às botas. Os dois tornaram a subir para a seja que partiu, poucos momentos antes das 10 horas parou. O desconhecido e Manduka apearam-se. Uma outra seja estava a parar na esquina, que do lado da cidade mais próxima ficava da casa de Hugo. O desconhecido mostrava a Manduka, quando soaram as 10 horas.
Senhor, disse ele, apresentando uma máscara a Manduka, deixa com agora arranjar-lhe a máscara no rosto. E pá, durante a viagem não diga palavra-lhe.
Lá sob Honorina para a Sege. Ainda bem que o senhor está pronto.
Ande, corra. Mas o boleiro para onde nos levará?
Para o convento da ajuda, o boleiro está peitado por mim.
Badel, vou salvar a beleza, disse Manduka partindo.
Sim, mortalizar-se. Seja feliz, logo depois 2 séges rodavam para a cidade.
Iam na primeira 2 vultos de mulher, e mais atrás o desconhecido, na segunda, ria-se desabaladamente. Um gênio benfazejo velava, portanto, a favor de Honorina.
Urro, pois não pode restar dúvida que este desconhecido é ele.
O moço loiro tinha em poucas horas prestado à sua bela amada os mais valiosos serviços. Ainda com uma nova cabeleira, ainda trajando estranhas vestes, ele aparece, confunde a Félix. Nós o sabemos, a cruz de brilhantes torna as mãos de sua herdeira, e a inocência de Lauro é demonstrada.
Sem que se saiba como, compreende ou adivinha o que se passa entre Lucreza e Honorina, e protesta castigar a viúva. É ele que escreve a Lucrécia a palavra do ajuste, o sim, sim termo que simboliza a vingança de uma mulher e a perda de outra. Na tarde desse dia, a viúva tinha ainda escrito a Honorina, recomendando-lhe que, se pudesse, fugisse mascarada para não ser conhecida ao sair de casa, e que durante a viagem se abstivesse de falar, para não ser ouvido o boleiro que as devia conduzir. O moço loiro intercepta essa carta. Também ignoramos por que meio, e senhor do plano de Lucrécia, forja então o seu. Tão bom como travesso, tão nobre como extravagante, o projeto que concebe é uma extravagância, e sua execução derá ser uma travessura. Ele dispõe-se a tornar vestido de mulher e ir dar, embora mascarado, um passeio noturno com o Lucrécia, mas escondido dentro do guarda-roupa de Félix, ouve o que diz Manduka. Sabe que é também seu rival, abre um pouco a porta do guarda-roupa para ver a cara do que é uma Honorina, vê-se a ponto de soltar uma risada.
Contém-se e modifica seu projeto de vingança contra Lucrécia.
Falo uma travessura completa e, enfim, nós o sabemos, vê seu plano coroado pelos mais felizes resultados. Provavelmente importantes negócios o obriga a não seguir por muito em tempo a sege em que vão os 2 vultos de mulher. Pois que ele volta a seus tão, despe os falsos vestidos, arranca a mentirosa cabeleira, começa a vestir-se com todo o zelo e afã de um namorado e defronte de seu toucador fala consigo mesmo, sorrindo-se.
Estou fatigado, mas pouco falta.
Muito bem, fingi-me pobre e desgraçado, abatido e melancólico. Escrevi um livro de amor todo molhado de lágrimas, sondei o coração de Honorina e conheço que pobre ou não, feliz ou desditoso, sou por ela amado. Agora sim, posso e que quero consagrar-lhe a minha vida. O tal senhor Lauro de Mendonça não deve também desejar mais nada. Continuou sorrindo-se com malícia. Está tudo feito. A vaidosinha dona Lucrécia lá se vai com Manduka, passeando pelas ruas numa boa cidade. Ora, pois, acabemos com isto. Vamos depressa fazer as últimas visitas. Como já se achasse vestido com toda elegância, e com seus longos e crespos cabelos cuidadosamente penteados, embuçou-se com uma longa capa negra, cuja gola lhe escondia quase todo o rosto, embarcou de novo na sege e partiu. Pouco faltava para 10 horas e meia da noite. E agora voltemos a acompanhar com o leitor a outra sege, onde iam os 2 vultos de mulher. Roda ela, e nenhuma das 2 senhoras dizia palavra, Manduka guardava silêncio, porque assim seguia os conselhos de seu mentor, e também com medo de ser antes do tempo reconhecido pela sua voz, e aquela que ele supunha ser Honorina, e que era sem dúvida Lucrécia, por de plano ou por purpejo não se queria deixar ouvir. Mais uma vez os pés das moças se tocaram, a companheira de Manduka estremeceu toda. Que bom sinal. Que delicioso estremecer. Era, sem dúvida, o efeito do pejo, e daí a Paul, ao glória. Manduka recebe um beliscão na perna. Não houve dúvida, pagou-lhe com ouro, vem um segundo mais forte, Manduka não hesita, não quer ficar devendo nada. E desta vez o aplica um pouco menos brando, recebe um terceiro tão terrível, que quase o obriga a gritar. Manduka paga-o imediatamente com uma unhada de mestre. Ouve um surdo gemido, e temendo ter ofendido a bebela da companheira, toma-lhe a mão e beija-o. Como achou tão macia aquela mãozinha de querubim? Já estavam as duas a beijar mutuamente as mãos? Já uma vez por outra tinha havido seu abraço respeitoso. Quando a Sege parou, era um momento decisivo. Ambas as viajadoras estremeceram. Ora, a viúva tomado bem suas disposições para que a vergonha fosse completa. Honorina não devia lavar-se mais nunca daquela nódoa. Aliás, todo o seu trabalho estava perdido. Lucrécia entendeu que havia necessidade de testemunhas, e se propôs a tê-las. Para isso um escravo seu foi à casa de Venâncio e entregou a Tomásia um bilhete dela, que dizia assim. Minha comadre, a amizade que lhe tenho não me deixa gozar com satisfação um prazer em que vossa mercê não tome também parte. Quero que venha apreciar comigo uma bela cena. O nosso amigo Brás Mimoso trata de casar-se. E pelo sim pelo não a noiva chega-lhe hoje às 10 horas da noite. Vamos causar-lhe uma surpresa e recebê-la, havemos de rir-se muitíssimo, às 10 horas, pois, se esteja com seu marido, sua filha e seu filho em casa de Brás Mimoso, e se eu me demorar, esperem que não tardarei. Sua comadre do coração, Lucrécia. Esse bilhete te foi recebido às 9 horas da noite, e deu vivíssimas contestações, porque Venâncio sustentava que não devia levar sua família à casa de um homem solteiro. Como sempre, a vontade de ferro de Tomásia triunfou dos pudicos receios de seu marido. Consequentemente, às 10 horas da noite Venâncio, Tomás e Rosa achavam-se em casa de Brás Mimoso, que parecia ornada com estudo e muito de fresco. Manduka não acompanhou sua família, porque desde as 8 horas da noite se achava fora de casa. Melhor do que os próprios pais, sabem os nossos leitores o que era feito dele. Lucrécia não havia ainda chegado, isso, porém, não admirava a comadre, pois pelo bilhete da viúva conhecia-se que ela contava demorar-se. Brásimo era esperado a todos os instantes. Estavam os três pensando se a noiva seria bonita ou feia, quando ouviram o rodar de uma sege, que parava à porta. Era noiva. Lembrando-se da palavra surpresa escrita no bilhete da viúva, Tomásia fez entrar seu marido e sua filha, e entrou ela também para a alcoa, fechando de novo a porta, porque já ouviam os passos de duas pessoas que subiam a escada. Manduka, a princípio espantado, viu que sua companheira abria sem cerimônia a sege, mava-lhe a mão e o fazia apear-se em uma rua muito diferente daquela em que existe o convento da ajuda, semelhante passo. Uma tal ação praticada por Honorina a fazia perder muito no seu conceito, mais tarde para recuar, e em forte e valente como era o moço, não temeu nada e foi se deixando levar. A moça deu o braço a Manduka e entrou em um corredor. Subiram sem bater palmas. E, enfim, chegaram à sala. Houve um momento de hesitação em que Manduka e sua companheira ficaram olhando um para o outro. Depois, e a um só tempo, arrancaram suas máscaras. Duas exclamações de espanto se deixaram ouvir então. E ambos aqueles vultos de mulher recuaram espantados. A companheira de Manduka era nada menos que Brás Mimoso vestido também de mulher. Para perder Honorina, Lucrécia tinha tido pouco mais ou menos o mesmo pensamento que tivera Louro para salvá-la e vingá-la. Brás Mimoso soltou de novo um grito de espanto e de medo. Que traição! Exclamou ele. Manduka ficou um momento embasbacado, logo depois bradou. É agora, jagodes de uma figa! E atirou-se sobre o seu rival, dando-lhe socos, como churinado depois da lição de seu mestre. Venâncio e Rosa acudiram aos gritos que soltava o velho gamenho. Foi um triunfo importante arrancar Manduka de cima de Brás Mimoso, sobre quem estava agarrado com uma sanguessuga. O resto da cena tornou-se completamente ridícula. Manduka tinha a sua touca enfiada no peço, só lhe rezava um dos cachos, o vestido estava roto de cima a baixo, e já havia neste uma manga de menos, espumando de raiva, dizia El. Eu beijar a mão deste tratante. Brás Mimoso estava sem touca e sem cabeleira. Tinha os beiços rebentados pelo soco se apanhara, e sua figura se tornava absolutamente risível. Quando se olhava para seus vestidos de mulher, e depois para sua cabeça absolutamente calva. Nesta, dizia ele, só me podia meter a senhor Dona Lucrécia. Uma gargalhada de Rosa rematou a cena.